Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados aqui pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. Hoje é 30 de novembro de 2019. E no programa de hoje estaremos então conversando com o senhor Valdomiro Maieschi, gerente do Banco do Brasil de Tenente Portela, e também a dona Elenir Tereza de Carli, presidente da APAE. Estaremos conversando também com a secretária Michele Vargas, da Secretaria de Saúde e Saneamento, e também a Magna e a Aline, equipe então da Secretaria. E ainda estaremos conversando com a equipe aí da Liga Feminina de Combate ao Câncer. E antes de iniciarmos as entrevistas, olha só, importante recado, hoje à tarde tem a rodada final do Torneio Municipal de Bolãozinho, né? Então todas as equipes aí, a partir das 13h30, será no ginásio da Igreja Católica, tá? Lembrando que às 12h30 sai ônibus do Alto Cordeiro de Farias, passando pelo Alto Alegre até a cidade. Também nesse horário, 12h30, daqui a pouquinho, passando pela linha 8 de março, né, linha Turvo, Barra da Fortuna, quilômetro 12 e Daltro Filho. Também às 12h30, Lajeado Felisbino, São Sebastião até a cidade. Às 12h45, transporte então do Braço Forte até a cidade. E às 12h15, então já partiu, linha Becker, Lajeado Leão e São Pedro. E as equipes então da cidade se dirigiram até o ginásio da Igreja Católica para o torneio de Bolãozinho. Quem quiser assistir, prestigiar, estão todos convidados. Vamos então agora às entrevistas do dia.
Dos isso em custo da venda. Tá? Agora é o momento de fazer isso. Então, o cidadão que procura daqui a pouco o seu contador e faz a declaração de imposto de renda e veja o que pode passar de recurso total, ao invés de essa pessoa ir lá pagar um imposto lá no ano que vem, quando fizer a declaração de caixa ainda. Não é o imposto exatamente. E ele passa esse dinheiro lá, não sabe do que vai fazer, onde é que você gasta depois, como é que esse dinheiro vai ser resolvido. Esse recurso, né? Mas também eu faço um chamamento para os próprios contadores que possam estar ouvindo. Contadores, avisem que seus clientes, digam para os seus clientes, até procurem a paz, onde é que elas podem ajudar, ou ajuda da própria comunidade. A própria comunidade tem que procurar se ajudar e ter essa maneira mais próxima possível, não esperar que venha um recurso lá, sabe, dando da onde, que dificilmente venha, porque eles acabam
E agora, então, o assunto do nosso programa é saúde. Estamos aqui com a equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento, a secretária Michele, também a técnica em enfermagem Aline e também a Magna, do setor de vigilância epidemiológica, né? E temos vários assuntos importantes para falar. Vamos primeiro saudar a secretária, porque está fechando hoje o dia, aliás, hoje é dia D, né? O mês de vacinação. Aí, boa tarde, secretária Michele.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, Chico. Boa tarde às minhas colegas, a Aline e a Magna, e aos ouvintes da Rádio Municipal. Então, hoje nós estamos com as nossas unidades abertas, né, em virtude da campanha do sarampo. O dia D de hoje, ele se atém às pessoas de 20 a 29 anos. Mas se tiver alguma família, alguma mãe ou alguma pessoa em outra faixa etária que queira ir até as nossas unidades, também será verificada a carteira de vacinação dessas pessoas, e se tiver alguma vacina em atraso também vai ser colocada em dia as carteiras. Não é só, hoje é o dia D para sarampo dos 20 aos 29 anos, que é uma faixa etária que a procura ela não é tão assídua quanto crianças ou idosos. Mas se tiver algum pai ou alguma ou a pessoa que esteja em outra faixa etária também pode ir até as nossas unidades de saúde.
Assim como as outras, tem várias vacinas aí que durante o ano a pessoa tem que levar a carteirinha e dar uma conferida, ver se está tudo ok, né? Para regularizar também, né? Isso é importante.
A vacina do sarampo esse ano ela foi ampliada, nós fizemos no mês que passou em uma outra faixa etária, que foi até os 5 anos. Então agora o Ministério preconiza e já tinha estabelecido esse dia D para que fosse verificada aí as carteiras das pessoas nessa faixa etária dos 20 aos 29. Na semana que passou, além das unidades de saúde estarem vacinando, também tem uma unidade, uma profissional que está fazendo busca ativa, no comércio, em estabelecimentos. É, na data de ontem foi até o hospital para poder verificar as carteiras dos profissionais. É, e se tiver alguma empresa posterior à campanha que quiser que os profissionais vão até lá para fazer a verificação, para ver se tem outras vacinas também, nós estamos à disposição.
O importante é imunizar a população, né? Eu vou falar aqui com a Aline, que tem dados aqui, informações sobre a vacinação, né, no estado e no município também, né, Aline? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, Chico. Cumprimento também a Michelle e a Magna. Eu tenho dados assim, como que no Rio Grande do Sul nós já tivemos 44 casos confirmados, sendo que Cachoeirinha e Porto Alegre são os mais altos, tá? No Rio Grande do Sul, nenhum óbito até o momento, tá? Mas no Brasil já foram 15 óbitos até agora.
De sarampo.
De sarampo.
Você devia falar faz o quê? 30? 40 anos?
Muito, né? Tempo.
Por que será?
Porque as pessoas não estão procurando para se vacinar. E a única maneira de proteção é a vacina.
Nós até não tínhamos caso, estávamos imunes por causa da vacinação.
Isso.
Né? Então, foi uma negligência da nossa sociedade, né?
Isso. E os dados que foram repassados para mim do estado, eu teria 1.427 pessoas da faixa de 20 a 29 anos para serem imunizadas.
Aqui em Tenente Portela?
Só em Tenente Portela.
Então, hoje, quem ainda não foi, quem tem ainda dos 20 aos 29 anos, procure urgentemente os postos de saúde que estão abertos, então, até às 5 da tarde, né?
Isso. Isso, nós temos as nossas unidades, as quatro unidades vão estar abertas, o SF2, que é o antigo postão, abaixo do fórum, próximo à Brigada Militar, pela parte da manhã no Daltro Filho, pela parte da tarde, São Pedro. Cada SF tem a sua delimitação e também tem o número X de pessoas nessa faixa etária, mas nada impede que vá em qualquer sala de vacina, em qualquer um dos postos.
Está mais perto. Está passando na frente do posto, para. Cruz, dá uma chegadinha e atualiza suas vacinas, né?
É, foram feitas na sexta-feira, então, e na quinta-feira também, verificado carteiras de vacina em alguns locais, e pode-se ver que muitas das pessoas não têm as duas doses. Então, é importante a procura por essas pessoas, né, para que possam se vacinar.
Aline, continua mais alguma informação, mais os dados aí que você tem para informar. Vamos atualizar a nossa comunidade, fica à vontade.
Não, seria isso da minha parte, né? Eu peço que todos, quem puder comparecer, né, procure
então,
hoje a unidade
e...
de saúde. 1.427.
Jovens ainda entre os 20 e 29 Isso. anos que tem que buscar, então, a vacina. Vamos falar com a Magna, porque amanhã é dia 1º de dezembro, então, cada mês, né, a gente sabe que tem identificado com uma cor, então intensifica, a gente se conhece muito outubro rosa, novembro azul, né, mas todos os meses, a partir de anos para cá, são identificados com uma cor para dar um ênfase maior na proteção contra algum tipo de doença, algum caso específico de saúde. E dezembro também, então amanhã começa o mês vermelho, é isso, Maria? Boa tarde.
Isso, boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, boa tarde, Michele, boa tarde, Aline, e boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal. Então, a gente tem o mês de dezembro, né? Como dia 1º de dezembro, o dia assim, principal no sentido de mobilização, né, contra a AIDS. Né? Então, o dia 1º de dezembro, o dia mundial de luta contra a AIDS. Né? Então, não é que a gente não trabalhe o ano todo, né, mas a gente tem o dezembro e o dia 1º como um dia assim, onde se faz mobilização intensa. Né?
No país todo.
No país, no mundo todo, na verdade. Né? Então, se trabalham várias atividades. A gente já vem trabalhando os testes rápidos, que é o que a gente preconiza assim, de principal, né? Que a população vá para as unidades de saúde fazer o teste. Independente se ele vai dar positivo ou negativo, a pessoa precisa saber qual é o seu resultado. Então, assim, se expôs a alguma relação desprotegida, mesmo que em casais, né, hoje não tem nada 100%. Né? Então, assim, tenham como hábito fazer o teste rápido do HIV, das hepatites, da sífilis, né? Porque demora muito tempo para apresentar sintomas. Então, assim, ó, se você fizer um teste rápido antes de você estar doente e der positivo, você vai para o tratamento. A gente faz todo o encaminhamento. Né?
Agiliza muito. Né?
Muito. E a pessoa não está doente, não está debilitada. Então, não adianta tapar o sol com a peneira, não querer saber. Tem que saber e tem que tratar. Qualquer coisa. Né? E a AIDS, o HIV, não é diferente. Né? Então, a Michelle pode falar um pouco, talvez, em relação às unidades, à organização do serviço, nesse sentido, né, Michelle?
É, Magna, nós temos as... quem executa, quem aplica o teste nas unidades são as enfermeiras. Então, a comunidade ela pode procurar cada enfermeira da sua unidade de referência, fazer a solicitação, não precisa prescrição médica, pode ir e solicitar que se faça, manifestar a vontade de fazer o teste, ou de teste rápido, ou de HIV, ou das hepatites, ou da sífilis, ou todos, né, a enfermeira possivelmente vai solicitar para que se faça todos, para aproveitar, já que o paciente está lá. Se positivar, é encaminhado para o médico, e assim como para o nosso setor de referência, que é o setor que a Magna trabalha, da epidemiologia, e que é um setor que funciona com é muito eficiente no sentido de encaminhamentos e resolutividade para fins de medicação, se cuida muito dos pacientes para que use a medicação correta, para que se pegue no prazo certo, tem-se o controle para saber se a pessoa está ou não tomando corretamente a medicação, são feitos encaminhamentos para a nossa referência, o agente o agendamento do carro é feito pelo setor da vigilância para que a pessoa efetivamente vá, para que se tenha o controle mesmo que ela está indo, né, no nosso setor aí, que é de Frederico, ou se precisar outros encaminhamentos lá, se consegue todos os exames que se preconizam. Então, a gente tem um cuidado nesse sentido. Eu acho que o serviço ele é bem organizado, basta as pessoas procurar. Se for diagnosticado, ter o tratamento aí, iniciado o mais breve possível.
E é importante destacar, sigiloso. Né?
Muito, sabe?
Não tem vergonha, porque acho que todo mundo vai saber. Não.
Não. A gente recebe, na minha sala, a gente recebe todos os tipos de encaminhamentos, biópsia, tudo. Então, quem vai lá, ninguém sabe por que vai lá. Né? E a gente tem esse cuidado, a gente conversa com o paciente, a gente protege ele, tanto é para ele não se expor. Ao ir na secretaria, né, a gente, né, tem esse cuidado. Os pacientes são testemunhas sempre disso. Né, e a gente amarra uma parceria com o paciente muito boa, no sentido que a qualidade de vida dos nossos pacientes hoje, soropositivos com HIV, eu acredito que são fantásticos. Assim. Ninguém sabe quem é, a menos que o paciente conte. A gente sempre diz assim, o diagnóstico é teu. É um direito teu, você contar ou não. Claro. O parceiro tem que contar, o ideal seria, mas se ele entender que ele não pode, que ele não deve, que ele não quer contar, ele não vai contar.
Se protege no ar.
Então, é dele o diagnóstico e ele vai se tratar e a qualidade de vida dele é muito boa. Nós não temos óbito, nós temos muito poucos óbitos assim. A gente teve há dois anos...
Esse tempo, né?
Isso. Ainda tem muito óbito ao longo do mundo aí, né? A gente vê na África as pessoas morrendo de AIDS, muito. E em cidades também... Mas nós, por ser talvez um município menor e por nós termos essa questão de conseguir chegar no paciente, a gente consegue adesão ao tratamento. E nós temos muito poucos óbitos, a menos um ou outro paciente que realmente não quer mais viver. Né? A gente teve, há dois anos atrás, uma paciente que não quis e foi. Mas, em geral, os nossos pacientes são muito bem cuidados, vamos dizer assim, né? E vão para a unidade, façam esse teste. E se por eventualidade for negado de alguma maneira, procure a secretária. Eu acho que a secretária de saúde pode resolver essas questões. Claro, o paciente tem que evitar ir no horário de pico, né? Se ele ir lá às 8 horas da manhã, onde tem 30 pessoas aguardando para atender, ele não vai ter aquele atendimento ideal se ele ir tipo 9h30, 10 horas, onde o posto de saúde está mais vazio. Ali ele vai chegar, vai ser atendido e vai embora.
Da mesma forma.
Mas aí a enfermeira vai estar fazendo um preventivo, por exemplo. Ela não vai poder largar a mulher que ela está atendendo para fazer o teste. Então a gente sempre diz assim, não vão no horário de pico do posto, né? Vão um pouquinho depois, porque daí está mais calmo, está mais sossegado, né? Então, mas com certeza vão ser atendidos.
O horário de atendimento é 7h30 às
11h30, das 13h às 17h.
Tá aí. E é rapidinho, né? 10 minutos?
10, 15 minutinhos. 15 minutos. Se der positivo um, a gente faz o segundo, que é o confirmatório, e sai dali com o diagnóstico. A gente não precisa ir para o laboratório. O teste rápido do HIV, ele é 100% seguro, 100% certo, e não vai dar outro resultado. Então a gente testa, retesta, positivou, vai para o serviço de atendimento especializado, que é o SAI. Tanto é que não pode ir para lá só com o exame do laboratório, a gente tem que ter o teste rápido. Então, nem vão no laboratório, venham direto no posto, vai poupar dinheiro e é gratuito e sigiloso.
Até a Magna comentou do setor, Hoje temos um controle das nossas biópsias, né, Magna? Temos todos os pacientes que levam biópsia hoje na Secretaria de Saúde, temos o cuidado para todos os resultados virem no prazo preconizado. Quando não vem, nós fizemos o documento para a nossa referência, que é a 19ª Coordenadoria, que é responsável pelo Estado aqui na nossa região, para fins de notificação do laboratório. Então, temos um cuidado nesse sentido, temos um cuidado quando são biópsias de urgência. O município viabiliza uma forma pelo consórcio, que é mais rápido o resultado. Tem outras formas que o paciente, com um valor irrisório, também consegue encaminhar e o resultado vem em 10, 15 dias. Então, temos um cuidado nesse sentido também. Eu acho que se evoluiu muito ao longo desses anos. Eu acho que hoje é uma área que as pessoas não têm conhecimento, mas que a população pode estar sabendo que as biópsias e outros encaminhamentos são dados lá com muita seriedade e muita responsabilidade. Temos o cuidado nesse sentido. Na última reunião que da Cira, a Magna me mandou a relação, a gente já passou para a nossa responsável da 19ª, para fins que notifique o laboratório e que os resultados venham sempre no preconizado pelo Ministério.
Muito bem, então estamos, mais uma vez, no mês de dezembro, dezembro vermelho, que é intensificado, então, as orientações, né, sobre prevenção contra a AIDS e também o tratamento para quem possui o vírus. E é importante destacar, acho que aproveitar a oportunidade, não está toda a equipe aqui, mas começou o verão, né? Então, vamos redobrar nossa atenção quanto aos depósitos de água parada.
Se eu não me engano, no dia 6 vamos estar fazendo um pedágio então educativo com relação à dengue, né? A população, eu acho que já pode ver
não,
que...
Não fala mais nada depois do período que a gente passou esse ano ainda.
E essa semana já teve algumas pessoas com diarreia, vômito, e aí estava se comentando que poderia ser. Não sei, a Magna pode falar depois se teve alguma solicitação de sorologia ou não, mas que as pessoas tenham cuidado e saibam que todos estão fazendo mutirões 3 vezes na semana, 3 períodos cada unidade, né? Está fazendo, se organizando nas suas áreas. E a população tem que cuidar da água parada, tem que cuidar do recolhimento de água da chuva. Tem que cuidar.
Eu nunca tinha chegado, né?
Se as pessoas não cuidar, vamos ter pacientes doentes de novo. Então, temos hoje, recebemos essa semana o médico do programa Mais Médico também. A população que pode estar ciente, então, que temos um profissional a mais. Nós havíamos solicitado a substituição, tendo em vista que a profissional anterior pediu para sair. Então, o profissional se apresentou na outra semana e, efetivamente, na terça-feira dessa semana, ele iniciou as atividades. Então, temos um profissional médico a mais para dar suporte aí para a nossa população.
Quantos médicos na rede agora? Saúde básica?
Nós estamos com 7 médicos, 4 médicos concursados, né, nas estratégias de saúde da família. Temos um pediatra que foi contratado para o NASF, então ele trabalha para o município, e o profissional do Mais Médico e uma médica terceirizada.
Muito bem. Nosso assunto sobre saúde aqui, muito bem esclarecido. Mais alguma informação por parte da equipe, secretária?
Acho que só aí, em relação então à questão da dengue, né? A gente até teve uma notificação de uma paciente com suspeita, mas não evoluiu clinicamente, então acabou que a médica achou que era outra coisa, então não... Mas a gente percebe a existência do mosquito, ele está aí, em qualquer ambiente você já encontra ele, então quer dizer, os focos estão aumentando, né, em função da temperatura e tal. E o nosso problema está por vir, porque o pico endêmico é mais para frente, né, não é agora. Então, é de janeiro em diante. O problema maior é fevereiro, março, abril, como foi ano passado. Então, nós temos muito trabalho pela frente e a população precisa vestir a camisa, né? A equipe está melhor, né, Michele? Foi contratado mais agentes de endemias, o pessoal está trabalhando.
Mas
então,
não é por isso que a população tem.
Isso,
que...
então, eles estão de casa em casa, eles estão aí. E a gente já vai fazer uma mobilização, porque também no novembro se fala na prevenção da dengue, então também tem dia D. Então, é tudo junto e a equipe vai trabalhando. Então, mas assim, a dengue a gente vai ter muito trabalho pela frente, com certeza. Porque tem muito foco, tem mosquito e nós estamos com o nosso mosquito contaminado, sim, que é um problema maior.
Muito bem. População, vamos já limpar seus pátios, eliminar seus focos, eliminar qualquer vestígio de água que possa ficar parado, né? Tem dado algumas chuvas meio frequentes agora. Já deu chuva essa semana, então revisem tudo, né? Lavem frequentemente também os recipientes de água para os animais. Faça a sua parte, né? Para não ser você um contaminado daqui para os próximos dias, né?
Regis, também quero passar para a comunidade e fazer um apelo à comunidade de que quando marca exame especializado, consulta especializada, que se vá na consulta. Se o paciente ou um familiar não possa ir, que nos avise para nós colocar outro paciente, né, que está na fila de espera para que ele possa consultar. No mês 10, então, tivemos aí recebemos então do nosso setor de agendamento mais de 50 consultas que foram deixadas, né, que a população tinha. Estava marcada a consulta, estava marcado o exame especializado, estava comunicado, tem anotado lá a pessoa que foi avisada e o paciente não foi. Isso é ruim para o hospital, tendo em vista que eles têm pactuado com o Estado o número X de exame, o número X de consultas. Então, a população tem que ser um pouco responsável nesse sentido, porque se você deixar de ir, uma outra pessoa pode estar usando essa vaga, né?
E
está precisando. Então, uma fila de espera de 100 pessoas para uma consulta, eu tenho uma desistência de 30 pessoas, é um número expressivo. Então, eu gostaria de fazer um apelo à comunidade, se não for, que avise para nós poder encaixar outro paciente.
Muito bem. Obrigado à secretária de Saúde e Saneamento, a Michele Vargas, também a Magna e a Aline, a equipe aí, de um dos vários setores que a secretaria tem. Obrigado pela participação de vocês e o espaço está sempre à disposição nos próximos sábados, aí fique à vontade.
Muito obrigada, obrigada à equipe de trabalho, que eu acho que é muito importante. A saúde não se faz com uma pessoa e sim com um conjunto de pessoas. Eu acho que o conjunto de profissionais hoje da Secretaria de Saúde é muito competente e muito comprometido. Então, meu agradecimento bem especial para os profissionais.
Muito bem, então, e agora estamos aqui nos nossos estúdios com a presença da equipe da Liga Feminina de Combate ao Câncer, a Marli Anauer, que é a presidente da Liga, e também a Anice Ternes, integrante e ex-presidente também da Liga, né?
Secretária.
E secretária, né? Membro da diretoria, uma das tantas grandes batalhadoras, né? Uma equipe muito grande que trabalha em prol aí, ajudar, então, as famílias aí de pessoas aí que passam por esse problema do câncer. Então, primeiramente, boa tarde a ambas, boa tarde Marli, seja bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde Regis, boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade que nos acompanham. E é uma satisfação nós estarmos mais uma vez a esses microfones para levarmos informações pertinentes ao nosso voluntariado.
Muito bem. Boa tarde também, professora Anice.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal e Rádio Cidade. E é um prazer para nós estarmos já encerrando um ano de atividades, estarmos aqui para falar para a comunidade de Portela.
Muito bem. E então, temos aí as informações sobre a Liga, né, que tão bem executa suas atividades. São todas voluntárias em nossa cidade. E agora, a participação aí no programa está aberta, então fiquem à vontade para trazer aí para a nossa comunidade as informações, então, que os trazem aqui no nosso programa.
Regis, então, nós estamos finalizando o nosso ano, né, dona Anice, com uma satisfação enorme, com muito amor e o desejo do dever cumprido dentro do nosso voluntariado. Claro que muitas coisas a gente sonha, a gente pensa ainda em fazer em prol dos assistidos, que infelizmente os casos de câncer vêm aumentando, cada dia não todos os dias, mas periodicamente nós temos novos casos, então muita coisa ainda há por fazer. Mas eu falo até então, o nosso grupo unido, um grupo de voluntárias maravilhoso que abraçou esta causa com muito carinho e nós desenvolvemos com êxito todas as atividades que nós nos propusemos durante este ano de 2019.
Eu acho que eu sempre comento que os grupos sociais, grupos filantrópicos são um dos pilares da sustentação de uma sociedade. Eu acho que sem as ONGs, sem os grupos organizados de voluntários, eu acho que a sociedade ela não andaria bem como ela anda sem esses grupos, né? Então, é importante a participação da comunidade no desenvolvimento dela. E como ela é feita, é através das ONGs, dos grupos de voluntários. São vários, né, que a gente conhece. A Liga é uma das mais importantes atuantes no nosso município, tem outras, e tantos outros podem existir ou ser intensificados, ampliados, para cada um fazer a sua parte. Cada um tem uma área de atuação mais específica.
Exatamente.
Né? Isso mesmo, Regis, o que tu falou é bem pertinente. Na Liga, nós sempre comentamos isso, e eu, como sou de fora de Portela, mas me considero portelense pela acolhida que tivemos aqui, pelos anos que estamos aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção foi o espírito de solidariedade do pessoal de Portela. Se não fosse essa ajuda que a Liga recebe, nós não poderíamos realizar as ações que nós conseguimos realizar este ano. O brechó é uma possibilidade de entrada de dinheiro, e com esse dinheiro nós conseguimos fazer o acompanhamento aos assistidos. E assim, em alguns casos mais prementes, de pessoas mais carentes, a Liga está conseguindo prover algumas vezes alimentos, outras vezes alguma medicação que momentaneamente a pessoa não consiga, porque está esperando judicial que o processo venha. E estamos acompanhando mais os assistidos, né, Marli? Cada vez parece que a gente consegue dispor de mais tempo e realizar assim um acompanhamento melhor, seja através de visitas, seja através quando eles vêm ali na Liga conversar conosco. Então, isso é um trabalho que nos dá bastante realização, apesar de ser no trato da doença, né? Mas a gente consegue...
Um momento
difícil para a família, mas também eles precisam de uma palavra, de um apoio, né? Então, a gente está conseguindo fazer isso também. Fora outras ações que, não sei se a Marli quer falar, ou eu falo depois, que a Liga consegue também desenvolver.
Muito bem. A Liga ela tem uma sede, né? Tem um espaço que atende, que tem o brechó.
Isso,
né,
mesmo.
Se reúnem, né, também. Então, se ninguém ainda, se algum dos nossos ouvintes ainda não sabe onde é que é, dá bem para enxergar quando passa, né? É junto ao CRAS, né?
Isso.
Então, o CRAS é todo azul e tem aquele cantinho bonitinho lá, rosa, bem destacado, bem legal. Então.
Isso mesmo, Regis. Então, nós, como muito bem a dona Anice colocou, nós temos um recurso que provém da venda do nosso brechó, que são roupas, utensílios, guirlandas, agora a gente fez para o Natal, artesanato. E esses recursos, juntamente com um chá que a gente fez lá no mês de maio e o nosso jantar no mês de outubro, a gente é uma entidade sem fim. A única fonte de receita é o brechó, o jantar e o chá. E doações que a comunidade, muitas vezes generosa, nos doa também, né, dona Anice? Nós temos doações também. E esses recursos, nós, digamos assim, que devolvemos todo ele aos nossos assistidos. De várias formas. Ou em medicamento, ou fraldas, como a gente já fez. Ou, por exemplo, nós temos um projeto que nós fizemos junto a uma casa de apoio de Juí, que nós já divulgamos anteriormente, que nós compramos refeições, almoços, e nós distribuímos aqui as fichinhas, né, de almoço para o assistido e para o acompanhante para fazer a refeição gratuita lá em Juí. Isso também foi um sonho e um objetivo que nós conseguimos realizar durante este ano e que continuará no ano que vem. E também um chá, Regis, que nós vamos fazer um momento de confraternização dia 6 de dezembro, pela parte da tarde. E para isso nós já convidamos todos os assistidos, visitamos todos eles em suas casas. Foram 72 visitas. 72. E visitamos as pessoas que estão em tratamento e em acompanhamento. As pessoas que não estão mais em acompanhamento, aí não foram convidadas, né? Que já foram, tiveram alta, digamos assim, pelos seus médicos, né? Então, no dia 6, a gente vai fazer este evento, não vai ter custo nenhum para os assistidos, vai ser tudo pago pela Liga, e, inclusive, a gente vai dar um presentinho de final de ano para cada um também.
Muito bem falado do brechó, que é uma das, acho que a fonte mais permanente, digamos assim, de renda, né? Porque quem tem intenção de ajudar através do brechó, isso é informação muito importante. Como faz? O que, que vocês recolhem? Aonde? Como? Quando?
É só a
venda também, né?
Sim, é só a pessoa que tiver interesse em ajudar fornecendo as roupas, pode levar lá na sede da Liga ou entrar em contato com alguma voluntária e nós podemos também passar na casa e recolher essa doação.
Logo abaixo é o fórum, né?
Tem isto,
o CRAS ali,
isto,
tem a sala então da Liga.
Nas segundas e nas quartas, das 14h até as 16h, sempre vai ter alguém.
Segundas e quartas ali, da tarde tem atendimento.
Isto.
Muito bem.
Só no mês de dezembro e janeiro a Liga então fecha, porque férias. O pessoal, né, se ausenta, né, ficam poucas também. Voluntárias também, e aí para dar também uma pausa no, estado, né? No atendimento. Né?
E quem quiser comprar também, então,
sim,
né, está,
é. Vai estar fechado.
Regis, assim, nós gostaríamos de destacar também que a gente fala muito da ajuda da comunidade, mas neste ano nós fomos contempladas com o projeto da Sicredi, que foi uma grande parceira da Liga, e com o valor que fomos contemplados no projeto, nós conseguimos dar uma ênfase muito grande à questão da prevenção, onde nós mandamos fazer, quantos mil foram feitos?
3 mil
vira-mate, com os sinais de alerta sobre o câncer, com um olhar assim atento, né? Então pensamos, diariamente a pessoa faz o chimarrão, pega o vira-mate e fica atenta, né? A perceber algum sinal no seu corpo, algum sintoma que possa ser indício, né, de um início de um tumor e procurar tratamento. Que hoje sabe-se que se a pessoa fica atenta e procura o médico, né, os recursos, ela tem grande chance de curar este câncer.
São várias, né? São várias. Não só mama, mas, né,
qualquer tipo, próstata, né?
É pele, garganta, isto. É boca, é pulmão, internamente, são vários, né, que podem...
É. E hoje existe grandes possibilidades de cura se a pessoa fizer o tratamento, né?
E a incidência também é grande, 72 que vocês acompanham, fora quem é algum,
sim,
outro que não procura, enfim...
É, na verdade, passou, Regis, né? Não te interrompendo, Nice, mas nós, esta é a lista que nós temos fornecida pela Secretaria da Saúde, das pessoas que procuram o nosso CACOM aqui de Ijuí. Eu acho que nós temos dois nomes que nós fomos convidar que fazem tratamento em outro local, Passo Fundo, enfim, aonde são destinados. Então, esse número, ele tem tendência em ser maior. Nós só temos os que a Secretaria nos fornece. E como eu já falei anteriormente, às vezes as pessoas ouvem no rádio, mas a Liga Feminina está falando de novo, está pedindo de novo para as pessoas se cuidarem, para fazerem exames. Mas ainda, Regis, infelizmente, tem pessoas que ainda são acometidas e quando vão procurar o médico, o estágio já está bem avançado e, às vezes, infelizmente, já acaba sendo tarde. Então, nós estamos aqui, a nossa bandeira primordial é o chamamento, é a prevenção, é o cuidado, é a atenção com o seu corpo.
É a Liga Feminina, porque são, né, as mulheres que se envolvem, mas não é exclusivamente para o câncer de mama.
Não,
né?
É para qualquer tipo.
Combate
ao isto,
câncer.
Isso aí, qualquer tipo, exatamente. E aí, Regis, nós queríamos colocar também que nós encaminhamos um projeto para o fórum, mas não fomos contemplados no primeiro edital. Foi contemplado o hospital e parece que uma parte para a Brigada Militar. Muito justa a distribuição
também,
valores para essas instituições. Mas agora nós soubemos que vai abrir um edital, que nós podemos concorrer com o mesmo projeto, só alterando a data. E é um projeto, né, Marli, que é de suma importância, porque nós vamos atingir os homens com a detecção do câncer de próstata. Porque ainda há um certo tabu, né? Há um certo receio em procurar para fazer o exame. E nós colocamos nesse projeto que nós vamos atender 300 homens para fazer o PSA gratuitamente. Então, nós estamos com muita expectativa, aguardando a abertura do edital, porque vai ser um projeto assim, direto de prevenção, que é uma das missões da Liga.
Principal, né? Prevenção é o melhor remédio. Né?
Isso, e nós vamos fazer assim, nós já, numa parceria com a Secretaria da Saúde, nós vamos entrar em contato com todos os laboratórios, a gente vai fazer uma parceria para fazer essas coletas em horários diferenciados, depois do horário comercial, que os homens, a partir de 40 anos, são convidados. A gente vai vir posteriormente aqui divulgar o projeto, ótimo, dias, fácil, horários, né, que vão ser feitas essas coletas e para oportunizar para quem trabalha, para ser um horário diferenciado para procurar e fazer os seus exames.
Muito bem, então, a Marli Anauer e a Anice Ternes, aqui então da Liga Feminina de Combate ao Câncer, trazendo informações aqui para a nossa comunidade. Obrigado pela participação de ambas, mas o espaço ainda está disponível para as considerações finais.
Nós queremos agradecer profundamente a vocês, Regis, que sempre muito prontamente, que o nosso trabalho de conscientização, a gente consegue abranger mais pessoas através das ondas da rádio. Então, nosso agradecimento muito especial a vocês e o nosso agradecimento cheio de carinho, de amor, de afeto às nossas queridas voluntárias. O nosso grupo guerreiro, incansável, nós somos uma família e estamos com o mesmo objetivo. Todas voluntárias, dispondo do seu tempo, dedicando, tirando quem sabe aquele minuto de folga, aquela hora de lazer. Muitas visitas são feitas aos finais de semana. Nós tivemos um caso que tem uma paciente que ela está num quadro bem debilitado e faz muito tempo que está hospitalizada. E nós, na semana passada, nós nos revezamos no final de semana para não deixar ela sozinha para prestar este apoio também. Então, nosso agradecimento muito especial ao nosso grupo, à nossa equipe, à nossa família voluntária da Liga de Tenente Portela.
É, a Marli falou tão bonito que quase não me sobra nada para acrescentar, mas eu gosto de falar, vou ter que dizer também alguma coisinha. Primeiro, Regis, te agradecer a forma como tu sempre nos acolhes e nos proporciona este momento de divulgar aqui o trabalho da Liga. E queria também dizer uma palavra de carinho, de afeto às nossas amadas amigas voluntárias, que no conjunto nós formamos uma equipe de amor, uma equipe assim de doação. E nenhuma é melhor que outra, nenhuma é diferente da outra no sentido de achar que não pode fazer parte, né? A Liga é como se fosse um colar de pérola. Se uma pérola arrebenta, o colar se desfaz. Então, nesse sentido, assim, eu valorizo demais a presença de cada uma e parece que cada uma dá força para a outra para continuar nesse trabalho. E encerrando, Regis, eu queria deixar um agradecimento a toda a comunidade e desejar um feliz e abençoado Natal. Que o amor de Jesus inunda os lares de cada família da comunidade de Portela e de cada família dos nossos assistidos, trazendo muito amor, muitas bênçãos, muita serenidade para passar por esses dias de festa que estão por vir.
Vamos agora também aos demais avisos e notícias de interesse da nossa comunidade. Então, olha só, audiência pública para aprovação da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Tenente Portela, que acontecerá então na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, às 8 horas e 30 minutos, na Câmara de Vereadores de Tenente Portela, para tratar então sobre a aprovação da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município, desenvolvida em parceria com a Ecológica Júnior Consultoria Ambiental e Sanitária. O plano de saneamento tem a finalidade de trazer um panorama geral acerca da gestão e planejar, por meio de objetivos, metas, programas, projetos e ações, um cenário futuro para que a gestão e o planejamento do saneamento básico do município venha a ter um melhor continuamento. A participação da população na audiência é de extrema importância para que os habitantes compreendam com clareza os objetivos e o impacto do Plano Municipal de Saneamento Básico e possam também expor suas reais demandas e preocupações. Assim, os mesmos estarão então contribuindo decisivamente para o processo de busca de soluções viáveis ao atendimento do interesse e necessidades públicas. Então, audiência pública sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, às 8 horas e 30 minutos, na Câmara de Vereadores.
Vem
então o Natal Encantado 2019, né? Olha só a programação então natalina, começa dia 14 de dezembro, sábado, com a chegada do Papai Noel, às 14 horas, na Praça do Imigrante. Então uma grande festa aí para receber o Bom Velhinho em nossa cidade. Convidamos a toda a comunidade portalense regional para o sábado, dia 14 de dezembro, a chegada do Papai Noel, então. E a programação, então, se estende até o dia 27 de dezembro, com o sorteio, então, final da campanha Natal Encantado da CI, né? Onde vai sortear, então, R$ 2.500 em vale-compras entre os dias 17 e 23. E no dia 27, então, a campanha vai sortear, então, uma moto zero quilômetro e o grande show Natal em Cordas, com Marcelo Caminha e Pepeu Gonçalves. E além de tudo isso, temos a Casa do Papai Noel na Praça do Índio, teremos a Rua dos Brinquedos, o Dindinho da Alegria e, é claro, toda a nossa decoração natalina que já está, então, sendo exposta em nosso centro, no centro da nossa cidade. Então, visite aí a Casa do Papai Noel, visite a nossa decoração e ajude a cuidar deste bem aí que é de todos nós. E assim, então, encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa de Ricardo Dresler do Chico. A apresentação foi de Regis Carnel. Desejamos a todos, então, uma boa tarde e um ótimo final de semana.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.